DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Em Moçambique, analista acredita que processos judiciais contra núcleo de Venâncio Mondlane é uma encomenda da Frelimo.
Pela maneira como funcionam as instituições em Moçambique, a reboque dos interesses do partido no poder, e que isso possa ser uma encomenda para enfraquecer Venâncio Mondlane e também o funcionamento atual do seu movimento.
Em São Tomé e Príncipe, advogado do caso 25 de novembro denuncia ameaças de morte e afirma que o Ministério Público está a proteger o ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada.
Andaram a esconder provas, destruir as outras, subverter e manipular depoimentos de forma a proteger algumas pessoas, como Patrício Emery Trovoada, sobretudo das implicações que têm nos assassinatos no quartel.
Neste jornal analisamos ainda o intensificar do conflito entre os Estados Unidos da América e os Houthi. E no futebol, o Paris Saint-Germain venceu em casa do Arsenal na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Esta noite o Barcelona recebe o Inter Milão. O calendário marca o dia 30 de abril de 2025. Consigo deste lado António de Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. Dinis Tivane, assessor jurídico de Venâncio Mondlane, foi ouvido pela Procuradoria-Geral da República sobre as manifestações violentas pós-eleições de 2024. Tivane foi constituído arguído e sujeito a medidas de coação, incluindo o termo de identidade e residência, e não pode ausentar-se de casa por mais de 5 dias sem informar as autoridades moçambicanas. A audiência de Tivane seguiu-se ao encontro entre Venâncio Mondlane e o presidente Daniel Chapo, onde foi acordada uma amnistia para os processos relacionados com as manifestações. No entanto, o analista Fredson Guilengue duvida da genuinidade do processo por parte da Frelimo, acreditando que o encontro visou apenas reduzir a tensão político-social no país.
Se nós olharmos no quadro daquilo que seria o funcionamento normal das instituições de justiça em qualquer país, seria de esperar que não fosse apenas indivíduos ligados a Venâncio Mondlane, mas também que o mesmo trabalho fosse feito pela Procuradoria em relação aos membros da polícia, em relação aos membros do governo, o ministro do interior e depois também provavelmente o comandante, etc. E os outros que poderiam ter algo a dizer, principalmente nas questões de violação dos direitos humanos que houve em Moçambique, no contexto das manifestações. Mas há outra forma de ver, é aquela que está muito influenciada pela maneira como funcionam as instituições em Moçambique, a reboque dos interesses do partido no poder, e que isso possa ser uma encomenda para enfraquecer Venâncio Mondlane e para enfraquecer aí também o funcionamento atual do seu movimento, que era agora, porque olha, um caso deste já amedronta, mas também já temos o caso da financeira do partido que está presa e olha, ter o seu financeiro preso, com certeza que tem impacto psicológico muito grande para os restantes apoiantes e membros também.
Mas muito recentemente o próprio Venâncio Mondlane esteve reunido com o Presidente da República, Daniel Chapo, e no final de tudo uma das coisas que se falou é que haviam acordado o processo de amnistia aos crimes cometidos durante as manifestações. A questão é: onde é que está a tal amnistia quando, por exemplo, o Dinis Tivane é ouvido logo após?
Bom, o que está a acontecer agora não impede uma provável amnistia lá à frente. E o Presidente Frelimo sabe muito bem disso. A única coisa que existe agora é uma espécie de um acordo de cavalheiros, uma vontade expressa das partes de avançarem para uma amnistia. Agora, resta saber se esta vontade também é partilhada pelo presidente Chapo e pela Frelimo.
Havendo esses processos como estão a ser dirigidos, que confiança podem ter as partes para continuarem a negociar de forma genuína?
Bom, isso fere qualquer tipo de confiança, mas eu acredito que quando o presidente Chapo fez a aproximação à Venâncio Mondlane, foi numa perspectiva de um certo desespero do partido no poder. Portanto, é que a Frelimo nunca tinha sido encostado tanto à parede como se viu nessas últimas manifestações. Portanto, eu creio que algumas concessões foram feitas mesmo no contexto desse desespero e que se acredita, quero eu, que algumas vozes mais radicais dentro do partido no poder não estão nada satisfeitas com esta aproximação ao Venâncio Mondlane e com esta abertura.
Mas também pode-se dar o caso do próprio Venâncio Mondlane ter sido entregue um cheque em branco.
Não sei se diria um cheque em branco. Ele pode ter sido empurrado a uma situação em que facilitou um pouco a vida ao seu adversário e que já estava numa situação bastante encurralada e que precisava de alguma espécie de um oxigênio para governar. É preciso perceber que a situação em Moçambique estava em quase ingovernabilidade. Não tinha como o presidente Chapo impor nenhum projeto, muito menos o tal projeto dos 100 dias, sem se aproximar ao Venâncio Mondlane e acalmar um pouco os ânimos populares.
Mas nesse caso, se não foi um cheque em branco, diríamos que o Venâncio Mondlane pode ter recebido um saco cheio de nada.
Pode ter sido isso. Se nós olharmos para a história do país, foi o que aconteceu com a Renamo, com os vários acordos que já foram assinados.
Ouvimos o académico e analista Fredson Guilenga numa entrevista conduzida pelo jornalista Amós Fernando. Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos que opinião tem sobre os processos judiciais contra o núcleo duro de Venâncio Mondlane no âmbito das manifestações pós-eleitorais em Moçambique. O Sérgio fala-nos de uma ameaça, uma afronta à democracia. O Cláudio escreve-nos que já destruíram o país, agora é só assumir as consequências. O Rosário escreve-nos que estes processos judiciais colocam em causa a democracia por parte do partido Frelimo. O Isaac escreve-nos que se fala de intimidação. Já o Jerónimo escreve-nos que ninguém está acima da lei e, por isso, se houver provas, há que haver investigação e condenações. Já sabe que antes do final desta emissão ainda vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook da W Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos por Moçambique, quando o Governo aprovou a proposta de lei do Plano Económico e Social e Orçamento de Estado para 2025, com um déficit de 1,7 mil milhões de euros, anunciou o Executivo. Inocêncio Empissa, porta-voz do Conselho de Ministros, declarou que o plano, que deverá ainda ser submetido ao Parlamento, está orçado em 7 mil milhões de euros e que, entre os principais pressupostos macroeconómicos, está o crescimento do PIB em 2,9 pontos percentuais e uma taxa de inflação média anual em torno dos 7%. E o Procurador-Geral da República de Moçambique, Américo Letela, admitiu dificuldades para identificar e neutralizar os mandantes dos crimes de raptos no país, denunciando o envolvimento de membros da polícia e de magistrados no crime. Ao apresentar aos deputados a informação anual do Ministério Público referente a 2024, Letela disse que os crimes de rapto estão agora a ocorrer, e passo a citar, com mais ousadia dos autores, pedindo esforços adicionais do Estado e das comunidades, assim como a cooperação com países da região. E Angola vai capacitar e especializar 38 mil profissionais de saúde até 2028. 630 vão estagiar em unidades de saúde portuguesas, com o primeiro grupo de 117 médicos a chegar já na próxima semana. Em declarações à agência Lusa, Job Monteiro, coordenador do projeto de formação de recursos humanos do Ministério da Saúde de Angola, adiantou que a iniciativa se enquadra no plano emergencial de formação de quadros que visa, em 4 anos, abranger 38 mil profissionais de várias carreiras. E o presidente angolano manifestou interesse de reforçar a cooperação com o Egito no setor da defesa e segurança e considerou que os países que não foram atingidos pelo terrorismo devem estar preparados para enfrentá-lo. João Lourenço, que falava ontem no Cairo, no Egito, onde começou a sua visita oficial, referiu que Angola quer reforçar a cooperação com a nação egípcia em vários domínios, nomeadamente na saúde, telecomunicações, defesa e segurança. E o Tribunal Supremo voltou a suspender a sessão de julgamento dos generais Hélder Vieira Dias Júnior e Leopoldino do Nascimento devido à ausência de um representante da arguida China International Fund Angola. O julgamento, em que são também arguidos os advogados Fernando Gomes dos Santos, Yu Haiming e as empresas China International Fund, PlanSmart International Limited e Arrowright International Limited, foi ontem retomada após uma interrupção de quase um mês, mas a juíza do coletivo, Anabela Valente, optou por voltar a suspender as sessões devido às dúvidas sobre o atual acionista maioritário da China International Fund Angola. E o número de pessoas em situação de insegurança alimentar na Guiné-Bissau aumentou 24% nos últimos 12 meses, sobretudo devido às cheias, referiu o Programa Alimentar Mundial. Em comunicado, a mesma fonte referiu que em março e maio de 2024, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar em Bissau era de 23.671 e nos mesmos meses deste ano o número aumentou para 121.695 pessoas.
DW África. Deutsche Welle.
O jurista são-tomense Mique João Bonfim denuncia tentativas de silenciamento após defender o único réu condenado no processo do 25 de novembro relativo ao assalto ao quartel das Forças Armadas em 2022, que resultou na morte de 4 civis. Em entrevista à DW África, afirma que tem recebido ameaças de morte por exigir o apuramento da verdade sobre a alegada tentativa de golpe de Estado anunciada pelo então primeiro-ministro Patrice Trovoada, que está agora fora do país. O advogado, que defendeu Lucas, o único arguido levado a tribunal, contesta o arquivamento da denúncia contra Patrice Trovoada e outros 3 elementos supostamente responsáveis pelo assassinato de 4 civis no assalto ao quartel das Forças Armadas em São Tomé e Príncipe. Mica João insiste que Patrice Trovoada e os demais sejam ouvidos em tribunal e que o relatório da comissão da CEAC sobre a tentativa de golpe de Estado deve ser tornado público.
Esta decisão se conscreve em mais uma das várias decisões e diligências feitas pelo Ministério Público no sentido de escamotear a verdade em torno do 25 de novembro e proteger certas pessoas envolvidas nesses assassinatos. E o Ministério Público está consciente disto, sabe perfeitamente que existem muitos civis, paramilitares e alguns militares que ainda não foram identificados nos autos porque, durante o processo de instrução preparatória, andaram a esconder provas, destruir as outras, subverter e manipular depoimentos de forma a proteger algumas pessoas, como Patrícia Maria Trovoada, sobretudo das implicações que têm nos assassinatos no quartel. Então, é nesse sentido que o Ministério Público arquiva um processo onde foram indicados vários meios de provas, várias testemunhas foram arroladas, mas, entretanto, o Ministério Público não ouve nenhuma das testemunhas, não produzem nenhuma prova e, pior do que isto, nem ouve os denunciados.
Há novos dados ou novos elementos do ponto de vista jurídico que dão suporte à afirmação de que Lucas foi injustamente condenado? Quais são os fundamentos?
Essas provas sempre existiram. Elas foram esquivadas, elas foram manipuladas no sentido de Lucas ser o único bode expiatório disto tudo. Reparem bem que Lucas foi julgado sozinho, num contexto onde havia a necessidade de julgar processos todos juntos para concentrarmos as provas, para podermos ter até aquele princípio que é da economia processual e aí chegamos à descoberta da verdade material dos factos. Então, as provas existem e está-se à espera do quadro próprio para poder efetivamente fazer valê-las e, a partir dela, a responsabilizar todos aqueles que efetivamente decidiram, de forma consciente e voluntária, assassinar os outros de forma crua, nua e dura.
Depois da condenação de Lucas, o único visado no processo do 25 de novembro, considera imperiosa a reabertura do processo para um novo julgamento, incluindo os militares envolvidos?
Já existe um processo em que os militares já foram acusados, tanto os soldados e cabos acusados de introduzirem civis no quartel, como das altas chefias que participaram no processo de torturas, sequestro e assassinato das pessoas. O que acontece é que até então esse processo não foi julgado, porque temos um Ministério Público altamente equipado para não fazer avançar o processo, temos uns tribunais altamente mobilizados para não fazer avançar o processo, então a razão pela qual esse processo ainda não foi julgado.
Considera importante a divulgação do relatório da CEAC e porquê?
Não há margem de dúvida que o relatório da CEAC é um documento extremamente importante para entendermos a dinâmica dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022. É verdade que fica algumas dúvidas quanto à veracidade ou à credibilidade desse relatório. Mesmo assim, é necessário que esse relatório seja tornado público para que possamos fazer a comparação entre o conteúdo do relatório e os factos que efetivamente ocorreram em 25 de novembro de 2022, para efetivamente chegamos à conclusão de que estes atos hediondos e bárbaros que ocorreram no quartel das Forças Armadas.
Quais são as motivações por detrás das ameaças de morte de que diz ser vítima? Por sinal, a Ordem dos Advogados retirou-lhe a carteira.
É muito simples. As pessoas envolvidas nesses acontecimentos do quartel, a maior parte delas, civis e altos dirigentes da ADI, e não só, pretendem justamente silenciar-me. E para silenciar-me, entendem que, talvez, matando-me só assim, poderiam conseguir o silenciamento. Porque já tentaram por várias vias.
Foi a entrevista com o advogado São Tomense, Mica João Bonfim, conduzida por João Carlos. O conflito entre os Estados Unidos da América e o governo do Iêmen, dirigido pela milícia Houthi e apoiada pelo Irão e designada por Washington como uma organização terrorista, está a intensificar-se. No último domingo, um ataque dos Estados Unidos a um campo de detenção de migrantes da província de Saada matou dezenas de migrantes etíopes. De acordo com a agência noticiosa Saba, dirigida pelos Houthi, o número de mortos ronda os 200, mas a Associated Press estima que esse número seja inferior, cerca de 70 vítimas mortais. Até ao momento, o Comando Central dos Estados Unidos, conhecido por CENTCOM, declarou que está atualmente a realizar a avaliação dos danos de batalha e a investigar essas alegações. Entretanto, o CENTCOM revelou pela primeira vez o número de ataques contra alvos Houthi desde o início da intervenção dos Estados Unidos, denominada Operação Rough Rider, em meados de março. Já são 800 ataques. Não foram incluídos nomes nem provas. De acordo com o jornal norte-americano New York Times, o custo total da atual operação dos Estados Unidos contra os Houthis já ultrapassou os 877 milhões de euros. Isto faz com que seja a operação militar americana mais dispendiosa em curso e não é provável que termine tão cedo. O porta-voz do CENTCOM, East Byrne, reiterou na segunda-feira que continuará a aumentar a pressão até que o objetivo seja alcançado, que continua a ser a restauração da liberdade de navegação e a dissuasão americana na região. Fabian Hintz, analista militar e de defesa do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, explica à DW a tecnologia militar usada pelo Estado Unidos. Os drones que os americanos estão a utilizar no terreno, os MQ-9 Reapers, são drones relativamente lentos. Estes drones foram originalmente desenvolvidos para serem utilizados em missões como o Afeganistão ou o Mali, onde o inimigo, sob a forma de grupos armados, não dispõe de verdadeiros sistemas de defesa aérea. Os Houthis, entretanto, possuem dois sistemas de defesa aéreo. Por um lado, adquiriram alguns sistemas de defesa aérea do antigo exército iemenita em 2015, quando tomaram o poder no país. Ao mesmo tempo, é claro, também recebem fornecimentos do Irão, incluindo um sistema especial de mísseis anti-drone chamado míssil 358, que os iranianos desenvolveram especificamente para abater esta classe de drones. De acordo com a organização britânica CAR, representada pelo chefe de operações regionais no Golfo, Taimur Khan, houve uma série de apreensões recentes de carregamentos destinados aos Houthis. Penso que os Houthis continuam absolutamente dependentes do Irão para o fornecimento de sistemas mais estratégicos, como os sistemas de mísseis de longo alcance que utilizam para atacar ou tentar atacar navios comerciais, navios de guerra, bem como Israel e, mais além, os países do Golfo, etc. Taimur Khan também refere que os Houthis também fizeram um esforço concertado para solidificar cadeias de abastecimento alternativas ou diversificadas para o mercado comercial na China. Entretanto, os Houthis continuam a atacar a navegação no Mar Vermelho e a lançar mais mísseis de longo alcance e ataques com drones contra Israel, numa tentativa declarada de apoiar o Hamas e os palestinianos em Gaza. Os ataques dos Estados Unidos contra os Houthis tornaram-se mais agressivos em paralelo. No entanto, de acordo com vários observadores com quem a DW falou desde o início da última operação dos Estados Unidos no Iêmen, é altamente improvável que os ataques aéreos consigam derrotar os Houthis, que estão bem abastecidos e endurecidos pela guerra após anos de um conflito civil contra o governo iemenita, que foi interrompido em 2022 com cessar-fogo.
DW Notícias.
O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, disse terça-feira que o acordo alcançado com o Ruanda para resolver o conflito no leste do seu país é um passo na direção certa. Numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo da Guiné-Bissau, o Marcissou Kembaló, que se encontra em visita oficial ao país, Tshisekedi acrescentou que assumiu um compromisso com o seu povo que pretende manter a paz verdadeira e duradoura. No futebol, ontem, o Paris Saint-Germain venceu em casa do Arsenal com um gol de Dembélé para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Hoje, esta noite, o Barcelona recebe o Inter Milão. E no nosso espaço de ouvinte perguntámos-lhe qual era a sua opinião em relação aos processos judiciais contra o núcleo de Venâncio Mondlane e os nossos ouvintes são claros, a maioria diz que é perseguição política. Não temos tempo para mais, muito obrigado por nos ter acompanhado neste Jornal da Manhã. Logo, o jornalista Amós Fernando traz as novidades no Jornal da Noite. Até lá, boa quarta-feira, Um abraço, até à próxima.